Livro de Josué, capítulo 3, verso 1. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, saíram do acampamento do Vale das Acácias e foram até o rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali. Esse povo estava diante da promessa que Deus tinha feito para Abraão 400 anos antes. Ele disse para Abraão: eu vou te dar uma terra que mana leite e mel, onde os seus descendentes, que ele ainda nem tinha, mas Deus havia prometido que eles seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu e a areia do mar. E Deus disse: essas pessoas vão ocupar essa terra. Muita coisa aconteceu. Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito. Aquela geração morreu no deserto porque foi incrédula. E agora uma nova geração, os filhos, estão diante da terra que Deus havia prometido. Eles estão perto de tomar posse, de viver uma mudança. O tempo de mudança chegou. O tempo de mudar chegou. Mas entre o deserto e a terra prometida, tinha um Jordão no meio do caminho. O povo precisava atravessar, mas o que era difícil se tornou impossível. Era época de cheia, o rio transbordava, era impossível todos atravessarem. Eram milhares e milhares e milhares, mais de 2 milhões de pessoas. Crianças, mulheres, animais, os pertences, as tendas, porque eles não tinham casas construídas com tijolos, eram tendas que eram montadas e desmontadas. Como eles poderiam atravessar aquele rio? Isso era impossível. Havia um grande impedimento. É sobre isso que Deus quer falar com você hoje, sobre impedimento. O que tem te impedido de mudar? O que tem te impedido de entrar na promessa que um dia você recebeu de Deus? Às vezes parece que o caminho até os sonhos de Deus, parece que ele está bloqueado, e por muitas vezes estacionamos, ficamos acampados em um momento da nossa vida. Nesse texto específico, o impedimento era o Jordão. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você vai entender que todo mundo que está caminhando em direção às promessas de Deus vai ter que lidar com impedimentos que aparecem no caminho. Moisés, por exemplo, quando tirou o povo do Egito e estava em direção à terra prometida, ele não sabia que eles ficariam no deserto, mas logo na saída, um impedimento surgiu: o Mar Vermelho. Falei agora há pouco sobre Abraão e sobre Sara. A Bíblia diz que eles também tinham um impedimento. Qual era a promessa? Vocês serão pais de uma grande geração. Qual era o impedimento? Entre eles a promessa: a esterilidade de Sara, a velhice de Abraão. Quando eu olho para Davi, Davi tinha uma promessa: ele seria rei, o menino que matou o gigante seria rei. Mas foram quase 15 anos vivendo no deserto e vivendo nas cavernas, passando fome, passando dificuldades. Por quê? Porque havia um impedimento. E qual era o impedimento? A perseguição de Saul. Quais são os impedimentos que rodeiam a sua vida hoje? O que tem bloqueado a mudança que você tanto espera viver? A grande questão de quem teme a Deus: você teme a Deus? O que é temer a Deus? É levar Ele a sério. Tem uma questão que precisa ser levada em conta, e quem teme a Deus sempre pondera isso: de onde vem esse impedimento? Por quê? Porque existem impedimentos que vêm de partes diferentes, de lados diferentes. Existe um impedimento que você mesmo coloca. Tem muita gente colocando impedimento e por isso ainda não viveu as promessas que Deus tem. Você coloca impedimento quando passa a viver por conta própria, quando toma decisões por você mesmo. Você coloca impedimentos quando você peca. O pecado tem impedido muita gente de viver o propósito de Deus. Não seja um impedimento para você mesmo. Não impeça Deus de fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo você vai viver o propósito. Então o impedimento, por muitas vezes, pode vir da gente mesmo, da nossa mentalidade, da nossa forma de agir, de pensar, a forma como nós nos comportamos diante da vida. O segundo impedimento, ele vem do diabo. O diabo quer colocar impedimentos mesmo. Impedimentos no seu casamento, impedimentos na sua vida profissional, impedimentos para você viver os sonhos e as promessas de Deus. Todos os dias. Todos os dias. Ele não se cansa. E a maior estratégia do diabo é fazer você ignorar ele, acreditando que ele não existe. Mas ele existe. Ele te odeia. E ele quer te impedir de ser e de viver tudo o que Deus tem para você. Existe um terceiro tipo de impedimento. Não vem de você e não vem do diabo. Vem das circunstâncias. É um impedimento circunstancial. Como o Jordão. O Jordão não foi colocado ali pelo diabo. O Jordão não era um problema daquele povo. O Jordão estava ali, porque era um rio. A gente não pode espiritualizar tudo. Existem coisas que são circunstanciais, coisas que fazem parte das circunstâncias, mas isso não quer dizer que elas não sejam um impedimento. E às vezes elas vêm para nos parar. Mas existe um quarto tipo de impedimento. É o impedimento que vem do próprio Deus. Hã? Deus coloca impedimentos na nossa vida, ou se coloca. Coloca sim, e quer saber? Glória a Ele por muitas vezes nos impedir de fazer besteira, de nos mudar para uma estação onde Ele não está. Nem toda mudança vem de Deus. Tem mudança que vai significar a ruína. Tem mudança que vai acabar com a sua família. Tem mudança que vai te tirar do propósito de Deus. Mas eu louvo a Ele, porque pela misericórdia dEle, por muitas vezes, Ele me impediu de mudar para lugares onde eu não teria sucesso. Ele me impediu de quebrar a cara, por muitas vezes. Se Ele já te impediu de quebrar a cara, se você é grato pelos impedimentos que Deus colocou na sua vida, glorifique o nome dEle agora. Diga muito obrigado. Obrigado, Jesus. Pode me impedir. Se for para me afastar do Senhor, pode me impedir. Pode me impedir. Pode me impedir. Cuidado. Cuidado para não ser seduzido. Pessoas que pensaram em abandonar a família, abandonar o casamento, não faça isso. Deus está te impedindo porque é a tua ruína. Você vai acabar com tudo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um exemplo tão claro de como Deus age nas nossas vidas. Às vezes, Deus nos impede de acessar uma mudança, e não é nem porque ela é errada, é porque não é a hora, ou porque ela não é para mim. Olha o que diz Atos 16, versos 6 e 7. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia, e da Galácia, tendo sido o quê? Impedidos pelo diabo? Então, o que está escrito? Impedidos pelo? De pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas, o que está escrito aí? O Espírito de Jesus os impediu. Que forte, que forte. Talvez você pergunte, mas por quê? Era pregar o Evangelho, não era para ser anunciado o Evangelho lá, por quê? Porque não era tempo. Muitas vezes Deus está nos impedindo de queimar etapas. Temos que respeitar o tempo. Quando nós não respeitamos o tempo, nós erramos. A coisa certa, feita no tempo errado, se torna a coisa errada. Existe um tempo. Deus já me livrou tanto de dar passos no tempo errado, de mudar no tempo errado. É por isso que nós precisamos tanto desse discernimento espiritual. Precisamos tanto dessa conexão e desse alinhamento de coração, dizendo: Senhor, qual é o seu tempo? E o que eu devo e o que eu não devo fazer? Não era o tempo do Evangelho ainda chegar naquele lugar. E mais, não era Paulo. Não era Paulo que deveria estar lá. Tem coisas que não é para você fazer. E dura coisa é quando você insiste em fazer uma coisa que Deus não disse para você fazer. Eu tenho consciência que tem coisas que eu não fui chamado para fazer. Eu tenho consciência de que, assim como Davi queria construir o templo, sim ou não? Deus permitiu? Por quê? Quem foi nomeado para construir o templo? O filho dele, Salomão. E o que Davi fez? Ficou parado? Não. Ele fez o projeto, ele conseguiu recursos, ele preparou tudo. Mas ele não construiu, mas ele participou. Eu tenho a convicta certeza de que tem muitas coisas que, por mais que a gente lute, por mais que a gente tente, elas não são para nós. Mas nós estamos preparando a próxima geração, e os nossos filhos, eles vão ser melhores do que a gente. Os nossos filhos vão além do que a gente vai até o final da nossa vida. E nós temos a responsabilidade e a obrigação de preparar tudo para que eles tenham suporte, para que as portas das nações estejam abertas para os nossos filhos. Não era Paulo que deveria ir lá. Por quê? Porque Deus tinha um outro propósito para ele. Qual era o propósito? Ele deveria ir para Macedônia. A Bíblia diz que ele foi. E quando ele chegou lá, uma adivinha, dizendo: aí vai um homem de Deus. E ela ficava atrás dele. Até que Paulo olhou para ela e disse: demônio que está nela, sai. Era um demônio de adivinhação. Às vezes os demônios falam as coisas verdadeiras. Paulo era um homem de Deus. É por isso que discernir o que é Deus é fundamental. Discernimento e maturidade. E quando ele expulsa a fonte de renda das pessoas daquela cidade, ele é levado, chicoteado e acaba preso. Paulo e Silas, meia-noite, cantavam, louvavam e oravam ao Senhor. Um terremoto veio, abriu as portas da prisão. E o carcereiro ficou tão desesperado e tentou se matar. E Paulo disse: não faça isso. Ninguém escapou. E Paulo pregou o evangelho para ele. E a Bíblia diz que o propósito de Deus se cumpriu. Porque a salvação entrou na casa do carcereiro, entrou na família do carcereiro. Ele e a casa dele foram salvos. Deus causou um impedimento de Paulo ir para um lugar por conta de uma pessoa, por conta de uma família. Deus é o Deus que tem o propósito certo, e o que Ele faz é melhor do que a gente poderia fazer. Quando eu olho para essa história toda, não tem como eu não me lembrar do que nós vivemos recentemente. O João e a Kátia, que estão aqui, em abril do ano retrasado, o João me manda uma mensagem, porque eu sempre digo, sempre disse aqui no altar, eu sempre profetizei o que iria acontecer. O João mandou uma mensagem e disse: pastor, eu tenho um amigo e ele tem uma área de 80 mil metros quadrados, e ele está interessado em construir a igreja e alugar para o pastor. Eu fiquei todo empolgado. Fizemos mais de 5 reuniões. Ele vinha de uma cidade distante, trouxe equipe de engenheiros, trouxe equipe de arquitetos, pessoas que cuidavam das finanças, e todos nós fizemos juntos um projeto lindo, maravilhoso. Mas impedimentos começaram a acontecer. E quando chegamos finalmente no momento de assinar o contrato, mais impedimentos começaram a chegar. E aí, a grande questão era: será que esse impedimento vem do diabo, que não quer que a gente vá para lá? Ou vem de Deus como uma resposta que é não? É nessa hora que nós precisamos silenciar as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos gostos, as nossas preferências, porque nossa visão é limitada. E tudo o que aconteceu mostra o quê? Que não era o tempo. Não era o tempo daquela construção. Porque o que Deus queria fazer era alcançar um lugar onde muitos adolescentes e jovens estavam se perdendo. Deus quis redimir um lugar que não era novo, um lugar que não era como aquele lugar que a gente iria construir, mas era um lugar onde a presença de Deus precisava chegar. Quer saber de uma coisa? A vontade de Deus é sempre, sempre melhor do que a nossa. Deus sempre sabe o que está fazendo. Aí você me pergunta assim: pastor, e nesse novo lugar não tem impedimento? Tem, todo dia. Todo dia. Às vezes são vários ao mesmo dia. Eles vêm de quem? Do diabo. Por quê? Porque ele não quer que o reino de Deus se expanda. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que quando o impedimento não vem de mim, quando o impedimento vem do diabo, mas eu estou posicionado com Deus, e Deus tem um propósito para cumprir, nenhum impedimento vai subsistir, nenhum impedimento vai permanecer. Todos os impedimentos espirituais cairão por terra no nome de Jesus. No nome de Jesus. O Jordão era um impedimento circunstancial, ou seja, não era do mal, não era de Deus, não era daquelas pessoas, eram as circunstâncias. Havia um rio no meio do caminho. E aí a gente vai aprender com esse texto que Deus usa circunstâncias difíceis para nos ensinar a confiar nele. Deus usa circunstâncias difíceis para nos ensinar a confiar nele. Eu acho lindo porque o texto diz que Deus colocou eles frente a frente com o Jordão, e eles ficaram acampados por 3 dias. Deus coloca eles frente a frente com um impedimento. É isso que muitas vezes Ele faz comigo e com você. Deus nos coloca frente a frente com um bloqueio. Deus nos coloca frente a frente com aquilo que está nos impedindo de avançar, de mudar, de alcançar as promessas que Ele tem para nós. E por que que Ele coloca? Para que você olhe para o impedimento que você encare o impedimento. Olha para ele, porque daqui a pouco ele não vai existir mais. Olha para ele, porque daqui a pouco Deus vai trazer uma solução. Olha para esse impedimento, não como um coitado, não como uma vítima. Não desanime, não esmoreça, não desfaleça. Tenha bom ânimo, porque esse impedimento será removido no nome de Jesus. Três dias. Quando Deus coloca um impedimento diante de mim e de você, Ele também está nos testando. Você concorda comigo que ali, no meio de todo aquele povo, tinham pessoas que podiam nadar e chegar do outro lado sozinhas? Com certeza. Homens, pessoas que tinham condições de atravessar o Jordão. Mas às vezes Deus nos testa. Ele coloca a gente de frente a frente com o impedimento, esperando para ver se vamos confiar nele ou se vamos agir por conta própria. Não se precipite. Do que adianta você chegar na promessa e deixar pessoas importantes para trás? O que adianta você mudar e não levar sua família? Você nunca vai ser completo. Você nunca vai ser completa quando você deixa o que não poderia deixar para trás. Não vale a pena. Do que adianta você conquistar, conquistar, conquistar e não ter com quem comemorar, com quem celebrar? Gente que te ama de verdade, gente que te apoiou, gente que esteve com você no deserto, vai deixá-las para trás? Não deixe a sua família para trás. Não deixe quem esteve com você para trás. Quantas pessoas deixando a família por conta do trabalho, por conta do dinheiro, por conta de tantas coisas, chega do outro lado, mas perde a família. Existe uma frase na rede social bem famosa que diz o quê? Sozinhos nós chegamos mais rápido, mas juntos nós vamos além, nós vamos mais longe. Eu quero declarar em nome de Jesus, nós não vamos deixar ninguém para trás. Nós vamos entrar na mudança que Deus tem para nós e vamos todos. Olha para a pessoa do seu lado, você fala, você vai, nós vamos juntos. Nós vamos juntos, nós vamos viver os planos de Deus. Você está com a sua família aí, meu filho? Abraça a sua família e fala, não vou deixar você para trás. Nós vamos juntos, nós vamos juntos, nós vamos juntos. Você vai depois mandar uma mensagem para quem não veio, vai falar assim, ó, nós vamos juntos, eu não vou te deixar para trás. Nós vamos juntos, nós vamos entrar na promessa que Deus tem para nós juntos, 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 juntos. Como disse a pastora, nós vamos crescer, mas nós vamos crescer juntos, juntos, juntos. Juntos no Senhor. Tem que esperar a confirmação de Deus. Não se mova se Deus não confirmar. Não se precipite. A confirmação veio, Josué 3:3. E deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Peraí, olha a palavra, olha que pérola, olha que preciosidade, o princípio que está aqui. A ordem foi: quando vocês virem a arca, o que representa a arca? A presença de Deus. Olha isso, é muito espiritual. O texto está dizendo: quando vocês virem a presença de Deus indo à frente, saiam do lugar onde vocês estão e sigam. Ou seja, ei, não saia do seu lugar se a presença de Deus não for à frente. Porque se a presença de Deus for à frente, não tem para ninguém. Todo impedimento vai cair por terra, porque é Deus que vai à frente, abrindo caminho para você passar. Ah, que palavra! Meu Deus! Não se mova sem Deus, mas não fique onde Ele também não está. Há uma nuvem. Olha o que diz Êxodo capítulo 40, verso 36. Em todas as suas jornadas, sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Se, porém, a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. Uau! Deus colocou uma nuvem em cima do tabernáculo. A nuvem mexia, o povo mexia. Se a nuvem ficasse ali, eles não saíam. Ah, meu filho, siga a nuvem. Siga a presença de Deus. Ah, essa nuvem que ficou conosco aqui desde 2021 e vai continuar aqui na escola, mas parte dessa nuvem está se levantando, e eu já vejo essa nuvem cruzando a rodovia Washington Luiz, chegando no quilômetro 2, 3, 4. A nuvem e a presença do Senhor já está no nosso novo lugar. Uau, meu Deus. Às vezes algumas pessoas querendo nos atacar falam assim: se vocês soubessem o que eu já fiz nesse lugar, vocês têm que orar muito para que esse lugar seja de Deus. Sabe de nada, inocente. Meu Deus, Deus é aquele que redime território. Se Ele pega a gente que peca tanto, Ele lava a gente com o sangue dEle e nos torna novas criaturas, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Deus não vai fazer isso com um lugar. Pode ter feito, não importa o que aconteceu aqui, se a presença de Deus está aqui, tudo muda, tudo muda, tudo muda. O profano vira santo. Ha! Deus, não perca o time, não perca o time, não perca, não perca, não perca. Dura coisa é quando você não obedece a ordem para se mover. A presença vai e você fica. Verso 5: Josué deu uma outra ordem ao povo, e ele disse: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Santificar-se aqui tem o sentido de afastem-se de tudo aquilo que compromete o futuro de vocês. Separe-se de tudo aquilo que separa vocês de Deus. Separe-se, por exemplo, da incredulidade, porque não tem como nós nos movermos em direção ao novo e às promessas de Deus sendo guiados pelo medo, pela dúvida. Fomos chamados e impulsionados pela fé. Se é para se mover, se mova seguindo a presença e crendo. Mova-se com fé e não com medo, e concentre-se naquele que está lá na frente. Josué disse assim, ó: vocês vão ficar à distância da arca de quase 900 metros, para que vocês vejam, porque vocês vão entrar no lugar onde vocês ainda não foram. É isso que eu amo em Deus. A presença dEle é a única que é capaz de nos guiar por lugares onde a gente não foi. Sabe onde a gente ainda não foi? No amanhã. O amanhã é inédito para nós. Futuro é inédito para nós. Mas Deus já está lá. Deus já está lá. Quando esse ano começou, Deus já estava lá no final. Ele está à frente. Ele não é preso ao tempo. Ele não é preso às coisas que nós somos presos. Deus vai caminhando em direção ao futuro e preparando para que eu e você possamos ir no mesmo caminho que Ele. Ele vai à frente. Ele tem o que nós precisamos. O texto está dizendo: santifiquem-se. Ou seja, preparem-se. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim para ela: você está preparado? Porque amanhã, diga para ela, aponta o dedo para ela, porque amanhã Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Se prepara, porque o que Deus vai fazer vai surpreender todo mundo. Uau! Em outras palavras, eu resumo essa mensagem da seguinte forma: o Senhor está dizendo, confie em mim, movam-se em direção às minhas promessas, encarem todos os impedimentos que estão diante de vocês. Sou eu que estou abrindo caminho para a mudança. E se as águas eram um impedimento, elas tiveram que recuar. Sabe o que eu vejo? Impedimentos recuando aqui hoje. Sabe o que a Bíblia diz? Que a água vinha. Sabe o que aconteceu? Ela ficou retida. Ela foi paralisada pelo poder de Deus. Sabe o que isso significa? Deus está parando agora tudo aquilo que nos impedia. Deus está parando para você passar. Você vai chegar. Tem duas orações que eu preciso fazer hoje. São dois impedimentos que Deus disse para mim que Ele quer remover da sua vida hoje. Mas eu preciso te ensinar uma coisa: não saia antes do culto acabar. Não saia antes do culto acabar. De manhã, quando estávamos no culto, pessoas saíram. Além de ser um desrespeito, uma falta de temor a Deus, você está sendo impedimento para você mesmo. Porque o que foi liberado aqui de manhã, nas orações, essas pessoas perderam. Por quê? Para sair 5 minutos mais cedo e sair na frente de todo mundo? Você precisa respeitar. Isso aqui não é um show. Isso aqui é um culto para Deus. E enquanto Deus está falando, nós ficamos, nós recebemos. Aí você diga assim: não, pastor, mas é porque se é caso de morte, e mesmo que se fosse caso de morte, o único que pode resolver está aqui. Mas não saia, nunca saia antes do culto terminar. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou te ensinando. Se você vai ouvir e fazer, não vai ser mais problema meu. O que Ele vai fazer aqui agora vai ser lindo. Nós vamos orar por duas coisas. A primeira oração é por cura interna e externa. Às vezes você está doente na alma, no espírito. Isso tem refletido no seu corpo. Isso tem te impedido de avançar. Mas a pastora vai orar, porque estamos diante de Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. E Ele vai sarar e curar pessoas aqui hoje. A segunda oração que Deus colocou no meu coração é por pessoas que estão vivendo dilemas financeiros, pessoas que estão desesperadas, porque não conseguem pagar as suas dívidas, porque não conseguem colocar comida dentro de casa, porque não conseguem avançar, porque tem problemas para administrar os recursos. O Senhor quer tirar esse impedimento da sua vida. Eu quero que a igreja inteira fique de pé. E aqueles que se enquadram nessas duas orações vão sair do lugar e virão à frente. E nós vamos declarar e vamos orar com muita fé que esses impedimentos vão cair por terra hoje. Esses impedimentos vão cair por terra hoje. Esses impedimentos vão cair por terra hoje. Aleluia, Jesus.
E acalma meu pensar,
Jesus.
Me elevas pelo fogo.
Eu creio, diga isso.
Creio que tu és a cura.
Oh, Jesus.
Jesus, eu preciso de ti.
Jesus, nada é impossível para ti. Nós cremos que o teu nome, que está acima de todo nome, tem todo o poder para curar todas as enfermidades. E é nesse nome, Senhor, que eu declaro a cura sobre a vida dos teus filhos. Dos teus filhos que estão enfermos no físico, Pai, toda pneumonia, toda bronquiolite, Deus, todo câncer, Senhor, todo problema no rim, Deus, no reto, Deus, em nome de Jesus, todo problema nos ossos, todo problema nas articulações, Pai, no nome de Jesus, toda dor de cabeça, dor muscular, Deus, em nome de Jesus, toda medula que parou de funcionar, coloca a tua mão, Jesus, agora, faz funcionar agora no nome de Jesus, Pai, o Senhor pode, Jesus, o Senhor cura todas as enfermidades, muda os diagnósticos agora, Deus, toda infertilidade caia por terra agora, oh Senhor, toda esterilidade, Senhor, tem misericórdia dos teus filhos. Nós cremos que o Senhor pode todas as coisas, e é crendo, Senhor, crendo no teu nome, que nós liberamos, nós declaramos a cura sobre a vida dos teus filhos. Nós oramos agora, Senhor, sobre a cura da alma, Pai. Oh Deus, toda depressão caia por terra, Deus, toda ansiedade, toda crise de pânico, todo toque, Deus, em nome de Jesus, toda mágoa, Senhor, toda rejeição, toda crise de identidade, Deus, oh Senhor, toda não aceitação caia por terra, mostra para os teus filhos e filhas quem elas são, quem eles são para o Senhor, Pai. Oh Deus, todo espelho que diminui, que deturpa, Pai, no nome de Jesus, Pai, cura, cura, cura a alma, Deus. Agora, Senhor, existem pecados encobertos que trazem enfermidade para o físico. Oh Deus, todo demônio que tem aprisionado os teus filhos, Deus, em nome de Jesus, sai! Todo demônio sai agora, em nome de Jesus. Traz a libertação, traz o arrependimento, traz a confissão do pecado, traz a libertação, Pai. Obrigada pelo que o Senhor está fazendo agora. Nós cremos que essa noite ficará marcada e que o Teu nome continuará para sempre sendo glorificado. Muito obrigada, Jesus. Se você crê, aplauda Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Boa. De manhã, enquanto a pastora orava, eu via miomas desaparecendo. Agora à noite o Senhor me mostrou calos nas cordas vocais, tumor na tireoide. Eles estão sumindo agora. Eles estão desaparecendo agora. Deus está te curando agora. Tudo tem um tempo. Raquel era o grande amor de Jacó. Ele teve que casar com Lia, a irmã de Raquel. Trabalhou mais 7 anos para ter Raquel. Raquel não podia gerar filhos. Lia gerava um monte de filhos. Raquel tentou resolver do jeito dela. Ela usou, inclusive, plantas. Ela culpou Jacó. Mas nada aconteceu. Porque a mudança não vem na força do nosso braço. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Raquel. E se lembrou no tempo certo. Porque o filho que Raquel gerou não era qualquer um, era José. E José tinha uma data para nascer, ele tinha um propósito para cumprir. Eu não sei o que você tem buscado com a sua própria força, eu não sei qual é a gravidez que você tem buscado no Senhor, e talvez você olhe e pense: não está acontecendo, não está acontecendo, porque existe um tempo, e o tempo de Deus se lembrar de você chegou. Deus está se lembrando de você hoje. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora cumprindo a tua ordem, a tua determinação. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, a Deus querido, para que o Senhor arranque todo impedimento que tem travado a vida financeira dos teus filhos, que tem trazido preocupação, que tem tirado a dignidade, que tem, Senhor, a Deus querido, matado a fé. Em nome de Jesus, eu repreendo e destrono Mamom agora. Mamom não é Deus, Mamom está debaixo dos teus pés. O Senhor é o Deus de toda prosperidade. O Senhor é o Deus que controla a nossa vida. O levantar e o abater está nas tuas mãos. É o Senhor quem troca as estações. É o Senhor que levanta. Levanta agora os caídos. Cuida dos endividados. Ajude-os. Ajude-os. O Senhor tem um escape, o Senhor tem uma saída, o Senhor à frente, o caminho é preparado. Em nome de Jesus, pare agora todo o impedimento e um caminho novo aberto para os teus filhos a partir de agora. Nada mais vai impedi-los de viver o propósito que o Senhor tem para eles. Tudo que estava impedido, tudo que estava travado, em nome de Jesus, tira o Jordão, tira o Jordão, para o Jordão, para que os teus filhos avancem para a terra que emana leite e mel. Lá naquele lugar a fartura. Ah, lá naquele lugar não há escassez. Ah, naquele lugar as coisas acontecem. A chuva em abundância, a colheita em abundância, em nome de Jesus. Eu oro não apenas por esses que estão aqui, mas por aqueles que estão na internet. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que o mesmo poder que emanou sobre esse lugar hoje está indo até você agora, te curando, transformando a sua vida. Eu não sei qual é o problema, eu não sei qual é o Jordão, mas eu sei quem é o nosso Deus, e o nosso Deus está indo até você agora. Você pediu para Deus falar com você, Ele está falando agora. Você é especial para Ele, e Ele quer mudar a sua vida. No nome de Jesus, nada é impossível.
Nada é impossível para ti.
Uau!
Nada é impossível.
Levante as suas mãos para o alto. Declara isso.